sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português, no dia 10 de junho. Hoje, aqui na capital americana, 32 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está, como quase sempre, convosco João Santa Rita e na produção também, como quase sempre, está o Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos reúne-se com o primeiro-ministro britânico para preparar cimeira do G7. OMS diz que 90% dos países africanos não vão alcançar a meta de vacinação contra a Covid-19. A primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. FMI entrega mais de 700 milhões de dólares à Angola e elogia a política económica do governo. Temos reações. Sindicato dos professores reivindica a vitória após decisão do governo. Vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se hoje com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na cidade inglesa de Corby's Bay. Durante a reunião, os dois dirigentes deveriam discutir a cimeira do G7, a iniciar-se amanhã, e ainda questões bilaterais, como a reabertura de viagens entre os dois países. Outro tema em discussão é uma revisão da Carta Atlântica de 1941, que estabeleceu as alianças entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e países ocidentais. Segundo notícias, essa carta deverá ser alargada para incluir democracias de outras partes do mundo. O diretor regional para a África da Organização Mundial de Saúde, Matshidiso Moeti, disse hoje que cerca de 90% dos países africanos não vão alcançar a meta de vacinarem contra a Covid-19 pelo menos 10% da sua população até setembro. Até agora já se registaram em África mais de 5 milhões de casos de infecção do coronavírus, sendo o sul da África a zona mais afetada. Aquele diretor da OMS disse que com a falta de vacinas, a cobertura populacional com a primeira dose de vacina é de apenas 2% em todo o continente, mas na África subsaariana é de apenas 1%. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que vão gastar 3.500 milhões de dólares para comprar e doar 500 milhões de vacinas Pfizer aos países mais pobres do mundo e apelaram a outras nações do G7 para fazerem o mesmo. A doação americana é a maior feita até agora por um país. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Lina Thomas-Greenfield, pressionou hoje o Conselho de Segurança a reunir-se publicamente para discutir a situação na região etíope da Tigreia. Thomas-Greenfield disse ser inaceitável que o Conselho de Segurança não se reúna para discutir a situação naquela província eritreia. A China e a Rússia têm impedido a reunião, afirmando que o Conselho de Segurança não se deve intrometer nos assuntos internos daquele país. O diretor de ajuda da ONU, Mark Lowcock, disse hoje que 350 mil pessoas em Tigre estão a sofrer o que chamou de faltas catastróficas de alimentos, acrescentando haver agora fome na região. O presidente francês, Emmanuel Macron, deverá anunciar ainda hoje uma redução no número de tropas francesas envolvidas no combate a rebeldes islâmicos na África Ocidental, disseram várias fontes citadas pela agência Reuters. Anteriormente, a França tinha já suspensa a cooperação militar com o Mali na sequência de um golpe de Estado no país. A decisão foi tomada ontem numa reunião do presidente com o Ministério da Defesa, mas desconhece-se ainda números relativos à redução, disse a agência. Entretanto, a Costa do Marfim e a França inauguraram hoje uma nova academia de contra-terrorismo nos arredores de Abidjan, que visa fortalecer a capacidade regional na luta contra o terrorismo islâmico. A academia inclui um centro de treino para forças especiais. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, chegará a Abidjan a 17 de junho, num voo comercial a partir de Bruxelas, onde vive desde a sua absolvição em final de março, sob a acusação de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional. Negociações sobre os termos do seu regresso, após uma ausência de 10 anos, têm tido lugar nas últimas semanas entre o partido de Gbagbo e o governo, que quer evitar quaisquer tumultos na altura da recepção que os seus apoiantes querem dar-lhe em Abidjan. Na capital do Sudão, Khartoum, registaram-se hoje manifestações contra a decisão do governo de acabar com os subsídios de gasolina e diesel. Manifestantes bloquearam ontem à noite ruas na capital com pneus de fogo e manifestações continuaram hoje contra as medidas do governo, que não incluem, no entanto, o subsídio a gás de cozinha. O primeiro-ministro da República Centro-Africana, Firmin Rabada, anunciou hoje que o seu governo apresentou a sua demissão. Mas o porta-voz presidencial disse à agência de notícias francesa que lhe poderá ser pedido que ficasse e formasse um novo governo. A República Centro-Africana é o segundo país menos desenvolvido do mundo, segundo a ONU, e sofre as consequências de um conflito civil brutal que eclodiu em 2013. Faustin Touadéra foi reeleito em dezembro com uma afluência de menos de um em cada três eleitores. No Congo Democrático, foi preso na província do Kivu Norte Jackson Mukambutu, o chefe do grupo das milícias Mai Mai, acusado de matar 19 guardas do Parque Nacional de Virunga durante os últimos três anos. Virunga foi inaugurado em 1925, sendo a reserva natural mais antiga de África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com uma notícia que nos acaba de chegar à redação. O antigo secretário-geral do Movimento Juvenil da UNITA Jura, Mufuka Muzemba, anunciou a sua demissão do partido numa carta datada de hoje. Ele evoca razões pessoais para renunciar à sua militância na UNITA. Recorde-se que Mufuka Muzemba foi, em 2013, acusado de atos de corrupção ativa, ter alegadamente recebido dinheiro de figuras ligadas ao MPLA, algo que ele negou na altura. O Fundo Monetário Internacional aprovou o desembolso imediato de 772 milhões de dólares do Programa de Ajuda Financeira à Angola, elevando para 3.900 milhões o total já entregue à Angola. A organização saudou políticas que descreveu de sólidas do governo que, segundo afirmou, permitem a sustentabilidade da dívida angolana. O FMI elogiou também a poupança de maior parte de rendimentos extra do petróleo, rendimentos esses que têm vindo devido ao aumento do preço do petróleo. O Manuel José foi buscar reações.
A aposta no Fundo Monetário Internacional é, para o consultor econômico Galvão Branco, uma boa aposta do país. O especialista pensa que cabe à parte angolana, depois, saber tirar melhor proveito destes investimentos para que tenhamos impacto na economia e na vida das pessoas.
É preciso que as políticas económicas e financeiras decorrentes dessa ajuda, de facto, tenham um impacto do crescimento económico, mas, por outro lado, tenham em atenção os aspectos sociais graves que o país tem. Tem que haver uma componente interna que tenha em atenção determinado tipo de situações que impactam de forma dramática ao nível das desigualdades sociais, tanto ao nível do rendimento dos cidadãos. Isso é um aspecto que não depende apenas e exclusivamente da assistência do FMI, depende da parte angolana que tem que ter presente essas situações.
O economista Américo Vaz diz apoiar o recurso ao FMI por parte de Angola. O que não apoia é a forma como estas linhas de financiamento têm sido aproveitadas.
O investimento público não tem qualidade hoje. Todas essas engenharias que se fez em torno dessas linhas de crédito, tanto as bilaterais como as multilaterais, os valores entraram para aqui e quem é que absorveu isso? Foram empresas brasileiras. As estradas são construídas no âmbito dessas linhas, tanto no Brasil e da China, para falar as centralidades foram surgindo de uma dos equipamentos, deixa muito a desejar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Tudo isto depois do Ministério da Educação ter anunciado em Luanda a abertura do concurso público de acesso para atualização da carreira dos professores do ensino primário e secundário. Venâncio Rodrigues.
Em nota de imprensa distribuída às redações, este departamento ministerial refere que a decisão visa promover as vagas existentes no quadro do pessoal do setor da educação nas carreiras de professor do ensino primário e secundário. O presidente do Sindicato Nacional de Professores, Simprof, Guilherme Silva, diz que com esta atitude o executivo cedeu à pressão da classe que reivindica os seus direitos. O sindicalista sublinhou, no entanto, que há outras exigências que continuam válidas.
É uma luta que ainda continua, porque restam outros pontos por concluir, como o reajuste de salários, tendo em conta a perda do poder de compra e a inflação que corrói todos os dias os ordenados dos professores, bem como o subsídio de isolamento que também vimos reivindicando. E vamos continuar a reivindicar até que esses aspectos todos sejam solucionados a bem da nossa classe para que ela trabalhe motivada. Vamos fiscalizar a execução deste processo no sentido de vermos satisfeita a reivindicação que dura desde 2019.
O Simprof suspendeu em abril passado uma greve nacional após a assinatura de um memorando de entendimento na sequência de uma reunião com a entidade patronal e advertiu que podia retomar a paralisação em caso de incumprimento do governo. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Não é segredo de ninguém que os movimentos da oposição em Cabinda, que lutam pela autonomia, ou se não mesmo a independência do enclave, estão profundamente divididos. Há muitos movimentos, organizações, partidos e tentativas para a unidade têm sempre fracassado. Agora, há mais confusão. Depois do general Maurício Nzulo ter se apresentado como legítimo líder do Fórum Camides para o Diálogo, António Bento Bembe reage e diz que é falso. Ele continua a ser o legítimo presidente do Fórum. Do Canadá surge, por outro lado, uma outra voz, Fidel Casemiro, antigo diplomata angolano na ONU, que considera que ninguém é dono do povo de Cabinda, mas, diz ele, o Fórum ainda é a melhor solução para se resolver o problema de Cabinda, isto apesar de ele acusar Bento Bembe de o perseguir. Manuel José.
Depois de Maurício Nzulo se ter apresentado como novo presidente do Fórum Cabindés para o Diálogo, eis que António Bento Bembe vem dizer que não é bem assim, Nzulo é um confusionista e que ele, Bento Bembe, não saiu da presidência. É o único e legítimo líder do Fórum Cabindés para o Diálogo.
Ninguém mentiroso, ninguém. Os quadros do Fórum Cabindés para o Diálogo estão intactos. Eu sou o líder, sou o presidente do Fórum Cabindés para o Diálogo. Uma vergonha, principalmente quando nós vemos um senhor, general Zulu, que está na reforma, que ocupou cargo importante no Estado-Maior-General, que hoje está a falar à toa e consegue até fabricar mentiras. Falaram essas mentiras como se fosse uma verdade. São confusionistas. Estão a perder tempo inútil a dizer essas coisas. Estão a perder tempo inútil a apontar as armas contra mim. Eu estou no meu caminho, eu estou a avançar.
A sobre a acusação de Bento Bembe ser traidor, respondeu...
Quando dizem traidor, tem que saber, ele deve dizer, tem o quê?
Do Canadá, a viver no exílio, está Fidel Casemiro, que lidera uma organização, Movimento para a Paz e Desenvolvimento de Cabinda, que até 2018 era diplomata angolano na ONU, diz que abandonou a diplomacia por culpa de António Bento Bembe.
De que eu fui forçado a deixar a diplomacia angolana, fui perseguido pelo próprio Bento Bembe, que usou o Ministério das Relações Exteriores para me perseguir e prejudicar a vida de todos os diplomatas que ainda estão lá no Ministério.
António Bento Bembe, sobre isto, respondeu desta maneira.
Isso me leva a rir. Até a primeira vez que eu estou a ouvir isso.
Fidel Casemiro, que lidera o Movimento para a Paz e Desenvolvimento de Cabinda, Partido Exílio, entende que o FCD ainda é a melhor plataforma para se chegar a um entendimento sobre Cabinda.
Cada um quer ser chefe, cada um é presidente, cada um tenta fazer as coisas da sua própria maneira. Só temos um povo e muitos líderes, mas de todos eles ninguém tem a legitimidade do povo. O que podemos fazer também no FCD é criar uma presidência com 6 ou 7 vice-presidentes para poder congregar esses que dizem líderes dos movimentos, esses movimentos da FLEC, os movimentos que estão lá no interior e os movimentos que estão fora, os refugiados, os quadros de Cabinda na diáspora, para poder congregar todos eles na mesma estrutura dentro do FCD, trabalhar no processo de concretização da paz em Cabinda.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos para Malanje, onde na capital provincial se iniciou a campanha de vacinação da segunda dose da vacina contra o coronavírus, a vacina AstraZeneca. mas o Isaías Soares diz-nos que nos dois postos da cidade a aderência à segunda dose é fraca. Isaías.
O supervisor provincial do programa alargado de vacinação PAV, Frederico Machimbau, precisou.
Temos pouca aderência. Ainda não estamos a 50%. No momento só vacinamos ainda 7.535 pessoas. Nem estamos a metade da primeira dose. E o gabinete provincial da saúde está muito, muito preocupado com isso. É por isso que está sempre a apelar à população que aderem à vacinação. Porque até no dia 21 terminamos com a vacinação na província de Malanje, com a segunda dose.
Além do município C de Malanje, a imunização contra a Covid-19, nesta quinta-feira, vai expandir-se a outros três municípios com a primeira dose da AstraZeneca, a única administrada na região.
E cada município tem um postos, mas nesse momento, o município que já arrancou, além da província de Malanje, é o município do Mucara, está sempre a destacar em todos os aspectos. E outros municípios vão arrancar hoje, que é o município do Cunda de Abase. Segunda-feira vai arrancar o município do Luquembo e assim, fazadamente.
Muitas pessoas dos grupos prioritários no município de Malanje furtam-se à campanha da segunda dose. O cidadão Bento António, 74 anos de idade, está imunizado com as duas doses da AstraZeneca.
Os já apanham, estão a trabalhar bem. Os outros que não apanharam ainda, tem que ver.
A organização nos postos de vacinação melhorou consideravelmente, reconheceu Angelina Joaquim.
Estão a entrar cinco de cada fila, está mesmo bem organizado. Pelo que eu deixo para a população de Malanje, quem já apanhou a primeira dose, então tem que fazer mesmo um esforço de poder vir apanhar a segunda dose. Porque quando apanha a primeira dose, não apanha a segunda, mesma coisa que não fez nada.
Nessa altura, estão a ser vacinados funcionários da AGT, dos órgãos de comunicação social, bancários e de outros grupos considerados de risco. Isaías Trazimalães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada. E também em frequência modulada, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amanhã é dia do Angola, Saúde em Foco. E esta semana a nossa convidada é a doutora Paulina Malomba. Ela é médica de clínica geral, trabalha no Hospital de Campanha de Viena, que trata de pacientes de Covid-19. Vamos, portanto, discutir esta pandemia, pormenores como qual a razão para o ressurgimento dos casos em jovens, como é que os hospitais estão a responder. Portanto, pode participar neste programa, envie perguntas e outras questões para o nosso WhatsApp. O nosso número é +1 202 251 9466. E, se o ouvinte quiser participar diretamente no programa, pode enviar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola. E os números são 932-348-698 e 993-255-911. Envie o seu nome, número de telefone e nós, durante o programa, iremos contactá-lo. O combate à corrupção envolve, em última etapa, o julgamento dos acusados desse crime. Um jurista angolano diz que esse processo é ele mesmo marcado por corrupção, o que resulta em penas brandas para os acusados. A Procuradoria reconhece que quem tem dinheiro pode usar esses meios para obstruir a justiça.
O jurista e advogado angolano Manuel Pinheiro, sem citar nomes, denuncia que existe no país vários juízes e procuradores corruptos que recebem dinheiro para favorecerem arguídos.
Aliás, essa é a grande debilidade do nosso sistema, porque o nosso sistema ainda não prendeu juízes, porque há juízes corruptos. há procuradores corruptos, portanto.
O causídico justifica que as penas brandas que os processos crimes sobre corrupção em Angola vêm tendo decorre da fragilidade que o sistema judicial vive.
Aliás, nesse tipo de processos, megaprocessos, há sempre por detrás desses megaprocessos procedimentos de corrupção. Temos que ver bem, por exemplo, a questão das molduras penais que têm sido aplicadas. Será que são mesmo molduras penais que os tribunais aplicam como fundamento de defesa da sua função jurisdicional, ou porque os juízes foram subornados e aplicam penas brandas?
Porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João.
Todos esses crimes de natureza econômica e financeira, quem tem dinheiro compra tudo, tem os melhores advogados, tem os melhores estratégias de defesa, tem uma série de atos que pode praticar para impedir ou obstaculizar a recolha de provas.
Álvaro João diz que, ainda assim, os procuradores angolanos conseguem terminar em prazos legais os processos em que envolvem escândalos financeiros.
Nós tivemos experiência em nossos países, na Inglaterra, que um processo dessa natureza pode levar mais de 10 anos para ser instruído. E nós aqui estamos com muito esforço, sem as condições que têm esses países, conseguimos ainda concluir processos dentro do prazo legal, porque também depois é a própria lei que nos aplica prazos rigorosos que têm que ser cumpridos, sob pena de a ação de cair depois e violar o direito do arguído.
Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com Dayot Upamecano. É o franco-guineense que acaba de ser comprado pelo Bayern de Munique ao Leipzig, onde o Upamecano confirmou a sua classe depois de ser transferido do Red Bull da Áustria. O Upamecano nasceu em França, mas os seus pais são de Guiné-Bissau, da ilha de Djeta, que ele, aliás, visita regularmente. Grande defesa central, com grande capacidade de avançar no terreno, foi adquirido por quase 52 milhões de dólares. Curiosidade é que a compra só é válida quando o contrato atual expirar, e isso é só 15 de julho, pelo que quando os treinos se reiniciarem no início de julho, o Upamecano vai ter que estar em Leipzig antes de ir para Munique. O Leipzig disse que se o Bayern quer receber o jogador no início de julho, tem que pagar mais 200 mil. Bayern disse, nein, obrigado. Mas de qualquer maneira, mais um jogador de raízes guineenses a triunfar na Europa e a seguir de perto. Dayot Upamecano. Na Europa, inicia-se amanhã a Taça das Nações Europeias, o Euro, frente a frente no jogo de abertura Turquia-Itália. Há 6 grupos de 4 equipas, cada Itália-Turquia no grupo A, com Suíça e País de Gales. O grupo de morte, o grupo mais difícil, é o grupo F, onde estão França, Alemanha, Portugal e Hungria. Os primeiros jogos desse grupo são só na terça-feira, quando Portugal defrontar a Hungria e depois um sensacional França-Alemanha. Ontem, num jogo de preparação, Portugal bateu Israel 4-0. O treinador Fernando Santos não se mostrou muito satisfeito. Há muita coisa a melhorar, disse ele. Basquetebol americano, NBA, ontem só um jogo. Phoenix Suns bateu o Denver à vontade. Foi, na verdade, uma sova, uma surra. 123-98. Fénix comanda esta meia-final da Conferência Oeste por 2-0. Vamos para o ténis, para o Campeonato Aberto da França, Roland Garros. Ontem, os dois suspeitos do costume qualificaram-se para as meias-finais e ambos com o mesmo resultado, 3-1. Novan Djokovic da Sérvia bateu Matteo Berrettini de Itália, 3-1, com os parciais de 6-3, 6-2, 6-7, 7-5. Arrivederci, Matteo. O espanhol Rafael Nadal, Rafa, bateu Diego Schwartzman, da Argentina, também por 3-1. Parciais de 6-3, 4-6, 6-4. E a terminar uma surra, 6-0. Hasta la vista, Diego. Fica para a próxima. Nas meias finais temos o alemão Alexander Zverev contra o grego Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal contra Novan Djokovic. Este vai ser fogo. E a terminar aqui uma menção ao atleta paraolímpico de Cabo Verde, Gracelino Barbosa, que conquistou a medalha de ouro nos 400 metros barreiras na edição 2021 do Vitros Athletic Championship, que decorre na Polónia. Está de parabéns, Gracelino Barbosa. Amigo Pinta, todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português, temos lá um tema para os ouvintes debaterem, trocarem opiniões. Hoje queremos falar sobre um debate no Parlamento angolano que abriu a discussão sobre o voto na diáspora. O ouvinte concorda que os angolanos residentes no estrangeiro devem ter o direito e dever de votar? Porquê? Acredita que essa lei vai ser aprovada? Sob que condições a lei de voto na diáspora deveria ser aprovada? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e participe no debate. Já estão lá várias respostas. O Edgar, por exemplo, diz que esqueçam essa ideia, o diabo controla a Assembleia da República e dança com as nossas vidas. O custódio diz que os cidadãos no estrangeiro têm o mesmo direito. Zé Tilson Kuhl diz claramente que têm esse direito. Nós queremos que os ouvintes vão ao Voa Português e participem no debate sobre o direito ou não ao voto dos angolanos no estrangeiro. E falando da diáspora, aumentam as críticas na Guiné-Bissau sobre a decisão do governo em adotar uma nova gama de passaportes a partir de dezembro próximo. A maioria das vozes contestatárias vem dos imigrantes guineenses na diáspora. Lassana Kassama.
Os que vivem na diáspora são tidos como os mais afetados com as medidas de mudança de passaportes, isto devido à incapacidade da cobertura e de produção regular desta peça de identificação por parte dos respectivos serviços consulares. Sobre o assunto, Leonardo Gomes, presidente de uma das associações de imigrantes guineenses em França, um dos países com número expressivo de imigrantes oriundos da Guiné-Bissau, fala em constrangimentos.
Poderíamos deixar pelo menos um prazo e dizer assim, olha, os passaportes atuais, que são válidos, podem continuar em circulação até o termo da sua validade.
Em Portugal, onde reside o maior número dos guineenses na diáspora, as vozes também não calam. Aliu Famora Baldé é um dos destacados membros da comunidade guineense em Lisboa.
Isto vai nos afetar e muito. Como deves calcular? Para além do custo do passaporte, há outros custos associados a tudo isso, que é custo de transporte para pessoas que não vivem cá dentro de Lisboa, custo de alimentação, custo de alojamento. Tudo isso são custos que se associam ao custo real de passaporte.
Por outro lado, Aliu Famora Baldé insta as autoridades guineenses a empreender mecanismos atenuantes para compensar os que ainda têm passaportes em dia.
Era ao menos para haver um ajuste de conta. Imagina a pessoa que fez e recebeu recentemente um passaporte novo, ainda com validade de 5 anos. Depois de 2022, essa pessoa vai ter que fazer um novo passaporte e pagar outra vez.
De 2000, ano em que a CDAO uniformizou os passaportes a nível da comunidade, a esta parte, a Guiné-Bissau trocou o referido documento 3 vezes, enquanto alguns defendem que as mudanças contínuas de passaportes não passam de esquemas negociados, a atual ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, defende.
O anterior passaporte foi adotado em 2013. Passaram-se 8 anos. E todos sabemos que em 8 anos há uma grande evolução em termos de critérios de segurança. Nós temos vários pontos de segurança que foram acrescentados a este passaporte. Só para que tenham uma ideia, tem mais de 50 pontos de segurança. É sem dúvida dos passaportes mais seguros do mundo, atrevo-me a dizer neste momento.
Este é um argumento que não convence Leonardo Gomes, presidente de uma das associações de imigrantes guineenses em França.
O problema está na facilidade para possuir os documentos da Guiné-Bissau. Uma pessoa chega à fronteira, entra na Guiné-Bissau, vai num posto administrativo, tem um registro e uma certidão. Vai diretamente à Bissau, tem um passaporte de Guiné-Bissau, posso dizer, sem exagerar, 36 horas, é guineense. Aí é que começa a insegurança.
Imigrantes guineenses criticam a decisão do governo em mudar uma vez mais os passaportes. Da Sena Kassama, para a Voz da América.
Pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América em português para a África. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel na edição e apresentação, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque nos próximos minutos, na sua primeira viagem ao estrangeiro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se com o primeiro-ministro britânico para preparar a cimeira do G7. A Organização Mundial da Saúde diz que 90% dos países africanos não vão atingir a meta de vacinar 10% da sua população contra a Covid-19 até setembro deste ano. O presidente francês Emmanuel Macron vai anunciar a redução de tropas na África Ocidental. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se hoje com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na cidade inglesa de Corby's Bay. Durante a reunião, os dois dirigentes deveriam discutir a cimeira do G7, a iniciar-se amanhã, e ainda questões bilaterais, como a reabertura de viagens entre os dois países. Outro tema em discussão é uma revisão da Carta Atlântica de 1941, que estabeleceu as alianças entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e países ocidentais. Segundo notícias, essa carta deverá ser alargada para incluir democracias de outras partes do mundo. O diretor regional para a África da Organização Mundial de Saúde, Matshidiso Moeti, disse hoje que cerca de 90% dos países africanos não vão alcançar a meta de vacinarem contra a Covid-19 pelo menos 10% da sua população até setembro. Até agora já se registaram em África mais de 5 milhões de casos de infecção do coronavírus, sendo o sul da África a zona mais afetada. Aquele diretor da OMS disse que com a falta de vacinas, a cobertura populacional com a primeira dose de vacina é de apenas 2% em todo o continente, mas na África subsaariana é de apenas 1%. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que vão gastar US$ 3.500 milhões para comprar e doar 500 milhões de vacinas Pfizer aos países mais pobres do mundo e apelaram a outras nações do G7 para fazerem o mesmo. A doação americana é a maior feita até agora por um país. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Lina Thomas Greenfield, pressionou hoje o Conselho de Segurança a reunir-se publicamente para discutir a situação na região etíope da Tigreia. Thomas Greenfield disse ser inaceitável que o Conselho de Segurança não se reúna para discutir a situação naquela província eritreia. A China e a Rússia têm impedido a reunião, afirmando que o Conselho de Segurança não se deve intrometer nos assuntos internos daquele país. O diretor de ajuda da ONU, Mark Lowcock, disse hoje que 350 mil pessoas em Tigre estão a sofrer o que chamou de faltas catastróficas de alimentos, acrescentando haver agora fome na região. O presidente francês, Emmanuel Macron, deverá anunciar ainda hoje uma redução no número de tropas francesas envolvidas no combate a rebeldes islâmicos na África Ocidental, disseram várias fontes citadas pela agência Reuters. Anteriormente, a França tinha já suspensa a cooperação militar com Mali na sequência de um golpe de Estado no país. A decisão foi tomada ontem numa reunião do presidente com o Ministério da Defesa, mas desconhece-se ainda números relativos à redução, disse a agência. Entretanto, a Costa do Marfim e a França inauguraram hoje uma nova academia de contra-terrorismo nos arredores de Abidjan, que visa fortalecer a capacidade regional na luta contra o terrorismo islâmico. A academia inclui um centro de treino para forças especiais. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, chegará a Abidjan a 17 de junho, num voo comercial a partir de Bruxelas, onde vive desde a sua absolvição em final de março, sob a acusação de crimes contra a humanidade, pelo Tribunal Penal Internacional. Negociações sobre os termos do seu regresso, após uma ausência de 10 anos, têm tido lugar nas últimas semanas entre o partido de Gbagbo e o governo, que quer evitar quaisquer tumultos na altura da recessão que os seus apoiantes querem dar-lhe em Abidjan. Na capital do Sudão, Khartoum, registaram-se hoje manifestações contra a decisão do governo de acabar com os subsídios de gasolina e diesel. Manifestantes bloquearam ontem à noite ruas na capital com pneus de fogo e manifestações continuaram hoje contra as medidas do governo, que não incluem, no entanto, o subsídio a gás de cozinha. O primeiro-ministro da República Centro-Africana, Firmin Rabada, anunciou hoje que o seu governo apresentou a sua demissão. Mas o porta-voz presidencial disse à agência de notícias francesa que lhe poderá ser pedido que ficasse e formasse um novo governo. A República Centro-Africana é o segundo país menos desenvolvido do mundo, segundo a ONU, e sofre as consequências de um conflito civil brutal que eclodiu em 2013. Faustin Touadéra foi reeleito em dezembro, com uma afluência de menos de um em cada três eleitores. No Congo Democrático, foi preso na província do Kivu Norte Jackson Mukambutu, o chefe do grupo das milícias Mai Mai, acusado de matar 19 guardas do Parque Nacional de Virunga durante os últimos três anos. Virunga foi inaugurado em 1925, sendo a reserva natural mais antiga de África. Um tribunal de recurso de Conakry condenou nesta quinta-feira Oumar Sylla, pseudónimo de Foniké Mangé, um opositor do presidente Alpha Condé, a três anos de prisão por divulgação de notícias falsas e reunião ilegal durante um movimento de protesto contra um terceiro mandato do chefe de Estado da Guiné-Conakry. Os advogados de Sylla indicaram que irão apresentar um recurso ao Supremo Tribunal.
O Fundo Monetário Internacional aprovou o desembolso imediato de 762 milhões de dólares do Programa de Ajuda Financeira a Angola.
A aposta no Fundo Monetário Internacional é para o consultor econômico Galvão Branco uma boa aposta do país. O especialista pensa que cabe à parte angolana depois saber tirar melhor proveito destes investimentos para que tenhamos impacto na economia e na vida das pessoas.
Esta é uma das reportagens em destaque nos próximos minutos aqui na emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O nosso espaço começa em Moçambique. A diplomacia deste país diz que está atenta ao desaparecimento de jornalista ruandês em Maputo. William Mopote tem os detalhes.
É a primeira reação do governo moçambicano sobre o desaparecimento do jornalista ruandês Chamwanga Kassian, que há cerca de três semanas está em parte incerta. Através do seu porta-voz, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz estar a par do caso e garante que está sob investigação policial. António Muxave é o porta-voz.
Nós, enquanto Ministério dos Estrangeiros e Cooperação, não temos muito a dizer, que é um assunto que está sendo tratado pela Polícia da República de Moçambique, o Serviço de Investigação Criminal, que é a SERNIC, e só com informações, com o resultado do inquérito que a polícia está a realizar para identificar realmente a localização deste indivíduo, é que podemos talvez nos pronunciar. Neste momento não temos informação substantiva sobre esta situação. É um assunto que está nas mãos da polícia.
Das autoridades policiais, o silêncio continua a palavra de ordem. Enquanto isso, a comunidade ruandesa em Maputo continua a bater a porta de todas as instituições à busca de explicações. A porta mais recente foi a Procuradoria-Geral da República, mas, segundo o porta-voz, ainda não há respostas.
Ainda não temos, não temos.
De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O presidente de São Tomé e Príncipe alerta para o risco de contaminação em massa da Covid-19 ante as atividades de pré-campanha eleitoral promovidas pelos candidatos às eleições presidenciais de 18 de julho. Reportagem de Oscar Medeiros.
O chefe do Estado de São Tomé convocou esta quinta-feira o Comitê Nacional de Luta contra a Covid-19 para manifestar a sua preocupação.
Preocupa-me sobremaneira as ações de sensibilização de certos candidatos, que certos candidatos vêm desenvolvendo desde já, provocando a concentração de enormes massas de pessoas, com todo o risco que isso acarreta.
Evaristo Carvalho admite que as aglomerações de pessoas em atividades de campanha eleitoral e os desrespeitos pelas regras de prevenção da Covid-19 irão piorar com o aproximar da data das eleições presidenciais de 18 de julho próximo.
Fazendo aumentar ainda mais os riscos de uma contaminação em massa, com todas as suas consequências. Concordo plenamente com todos aqueles que reconhecem e defendem que a Covid não pode constituir um empecilho ao exercício pleno da democracia. Mas não posso senão estar mais de acordo com aqueles que defendem que este exercício deve ser cumprido com a devida cautela, prevenção, precaução, digo eu.
O presidente São Tomense exige a intervenção das autoridades sanitárias para evitar o pior.
Importa melhorar a nossa capacidade organizativa, reforçar tanto quanto possível a eficácia das medidas preventivas e de precaução durante o período da campanha eleitoral, para evitar uma incontrolável explosão das contaminações no seio das nossas populações. Não podendo esperar que subitamente as nossas populações alterem o seu comportamento quando o apelo e a tentação para o desmando e folia são maiores.
Atividades de campanha eleitoral colocam São Tomé e Príncipe no risco de contaminação em massa da Covid-19, avisa o presidente da República, Evaristo Carvalho. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A situação humanitária em Moçambique deteriorou de forma significativa desde o início do ano. Neste momento, tal como reporta a ONU News, quase 700 mil pessoas estão deslocadas, das quais 46% são crianças. A ONU News diz que a informação é de duro regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, para a África Austral, que visita o país até este domingo. Falando aquela entidade das Nações Unidas, a partir de Pemba, Mohamed Malik Fall disse que uma das suas maiores preocupações é a proteção das crianças. Ele diz que o UNICEF já identificou 1.970 meninos e meninas desacompanhados naquela província do norte de Moçambique, que é alvo de uma insurgência. A partir também de Maputo, Moçambique, temos o comentário sobre a situação da criança de Célia Claudina, que é líder da rede de comunicadores para a criança, que diz que é preciso que haja mais trabalho para proteger os mais novos. Célia Claudina.
Olha, a criança é o futuro do país, é o futuro do mundo. Se nós queremos um mundo melhor, ou um mundo em que respeitam-se os direitos uns dos outros, nós temos que preservar em primeira instância os direitos das crianças. São os indivíduos, serão os futuros dirigentes desse país, e se elas vivem, crescem num ambiente de violência, estamos a dizer que as suas personalidades estão a ser moldadas no sentido negativo, que os indivíduos que nós teremos amanhã serão indivíduos com tendência para resolver as coisas de forma violenta. Para além de estarmos a pôr em causa, em primeiro lugar, o direito à vida, que é preservado pela Declaração dos Direitos Humanos e também pela Declaração Universal dos Direitos da Criança.
Era a Célia Claudina, coordenadora da Rede de Comunicadores da Criança em Moçambique, lamentando a falta de apoio que os mais novos precisam perante a insurgência em Cabo Delgado Norte do país. De Moçambique para a Guiné-Bissau, aumentam críticas sobre a decisão do governo em adotar uma nova gama de passaportes a partir deste dezembro. A maioria das vozes contestatórias, tal como reporta o Lassana Kassamá, vem dos imigrantes guineenses.
Os que vivem na diáspora são tidos como os mais afetados com as medidas de mudança de passaportes, isto devido à incapacidade da cobertura e de produção regular desta peça de identificação por parte dos respectivos serviços consulares. Sobre o assunto, Leonardo Gomes, presidente de uma das associações de imigrantes guineenses em França, um dos países com número expressivo de imigrantes oriundos da Guiné-Bissau, fala em constrangimentos.
Podia nos deixar pelo menos um prazo e dizer assim: olha, os passaportes atuais, que são válidos, podem continuar em circulação até o termo da sua validade.
Em Portugal, onde reside o maior número dos guineenses na diáspora, as vozes também não calam. Aliu Famora Baldé é um dos destacados membros da comunidade guineense em Lisboa.
Isto vai nos afetar e muito. Como deves calcular? Para além do custo do passaporte, há outros custos associados a tudo isso, que é custo de transporte para pessoas que não vivem cá dentro de Lisboa, custo de alimentação, custo de alojamento. Tudo isso são custos que se associam ao custo real de passaporte.
Por outro lado, Aliu Famora Baldé insta as autoridades guineenses a empreender mecanismos atenuantes para compensar os que ainda têm passaportes em dia.
Era ao menos para haver um ajuste de conta. Imagina a pessoa que fez e recebeu recentemente um passaporte novo, ainda com validade de 5 anos. Depois de 2022, essa pessoa vai ter que fazer um novo passaporte e pagar outra vez.
De 2000, ano em que a CDA uniformizou os passaportes a nível da comunidade, a esta parte, a Guiné-Bissau trocou o referido documento 3 vezes, enquanto alguns defendem que as mudanças contínuas de passaportes não passam de esquemas negociados, a atual ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, defende.
O anterior passaporte foi adotado em 2013. Passaram-se 8 anos e todos sabemos que em 8 anos há uma grande evolução em termos de critérios de segurança. Nós temos vários pontos de segurança que foram acrescentados a este passaporte. Só para que tenham uma ideia, tem mais de 50 pontos de segurança. É sem dúvida dos passaportes mais seguros no mundo, atrevo-me a dizer neste momento.
Este é um argumento que não convence Leonardo Gomes, presidente de uma das associações de imigrantes guineenses em França.
O problema está na facilidade para possuir os documentos da Guiné-Bissau. Uma pessoa chega à fronteira, entra na Guiné-Bissau, vai num posto administrativo, tem um registro e uma certidão. E vai diretamente à Bissau, tem um passaporte de Guiné-Bissau, posso dizer, sem exagerar, 36 horas é guineense. Aí é que começa a insegurança.
Imigrantes guineenses criticam a decisão do governo em mudar uma vez mais os passaportes. Lassana Kassama, para a Voz da América.
O Fundo Monetário Internacional aprovou o desembolso imediato de 772 milhões de dólares do programa de ajuda financeira a Angola, elevando para 3,9 milhões o total já entregue a este país da África Austral. Inicialmente, o programa aprovado em 2018 era de 3,7 milhões, mas isso foi aumentado em outros 765 milhões de dólares para, segundo o Fundo Monetário Internacional, apoiar as autoridades daquele país a mitigar o impacto económico da Covid-19. O nosso correspondente, Manuel José, foi ouvir comentários.
A aposta no Fundo Monetário Internacional é para o consultor econômico Galvão Branco uma boa aposta do país. O especialista pensa que cabe à parte angolana, depois, saber tirar melhor proveito destes investimentos para que tenhamos impacto na economia e na vida das pessoas.
É preciso que as políticas económicas e financeiras decorrentes dessa ajuda, de facto, tenham um impacto do crescimento económico, mas, por outro lado, tenham em atenção os aspectos sociais graves que o país tem. Tem que haver uma componente interna que tenha em atenção determinado tipo de situações que impactam de forma dramática ao nível das desigualdades sociais, tanto ao nível do rendimento dos cidadãos. Isso é um aspecto que não depende apenas e exclusivamente da assistência do FMI, depende da parte angolana que tem que ter presente essas situações.
O economista Américo Vaz diz apoiar o recurso ao FMI por parte da Angola. O que não apoia é a forma como estas linhas de financiamento têm sido aproveitadas.
O investimento público não tem qualidade hoje. Todas essas engenharias que se fez em torno dessas linhas de crédito, tanto as bilaterais como as multilaterais, os valores entraram para aqui e quem é que absorveu isso? Foram empresas brasileiras. As estradas vão construindo no âmbito dessas linhas, tanto do Brasil e da China, para falar, as centralidades foram surgindo, tipo comumente. A qualidade dos equipamentos deixa muito a desejar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Apoio do Fundo Monetário Internacional a Angola. Temos também uma indicação de que o Banco Mundial anunciou um donativo no valor de 150 milhões de dólares americanos da Associação Internacional de Desenvolvimento em apoio à primeira fase do Programa de Economia Rural Sustentável de Moçambique. A decisão foi tomada na quarta-feira, ontem, dia 9, e visa ajudar o país no âmbito do programa, com duração de 10 anos, a abordar alguns desafios urgentes enfrentados pelos pequenos produtores agrícolas e pescadores, assim como pelas pequenas e médias empresas. Washington, D.C., Voz da América. Navios de guerra britânicos patrulham a costa de Cornwall e mais de 6 mil polícias foram destacados para acompanhar a preparação para a Grã-Bretanha da recepção aos líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão e Canadá. A cimeira dos G7 na Cornwall marca a primeira viagem de Joe Biden no exterior como presidente dos Estados Unidos. Após 4 anos de relações transatlânticas conturbadas no mandato do ex-presidente Donald Trump, Biden terá uma recepção calorosa na Europa, disse o analista Thomas Kleinbrockhoff.
A tentativa de reconstruir a confiança perdida com os aliados, está no centro da agenda. E esta mensagem é transmitida em alto e bom som.
Permanecem cicatrizes, diz Kleinbrockhoff.
Existe uma espécie de suspeita persistente de que Joe Biden poderia ser um fora de comum, um conector entre as duas presidências nacionalistas de uma América que mudou a longo prazo.
No entanto, analistas dizem que os líderes do G7 farão uma demonstração forte de unidade quando registram inúmeros desafios. Creon Butler foi conselheiro do governo britânico no G7, agora na Chatham House.
A recuperação da Covid no geral é o ponto principal e pode-se ver isso na forma como o Reino Unido apresenta a cimeira.
O anfitrião da cimeira, Boris Johnson, prometeu que o G7 ajudará a vacinar o mundo inteiro até o final de 2022. Transformar essa retórica em realidade é vital, diz o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown.
Acho que não é exagero dizer-se que o G7 de sexta-feira é uma questão de vida ou morte. As suas decisões determinarão quem é vacinado e seguro e quem permanecerá não vacinado e em risco de morte.
Os líderes do G7 também irão se concentrar no combate às mudanças climáticas. Comércio e tributação também estão no topo da agenda. Os ministros das Finanças do G7 apoiaram na semana passada um plano para o imposto global mínimo de 15%.
Esta parte é realmente bastante revolucionária, como de facto é o acordo sobre a divisão dos direitos de tributação, não apenas no local onde fica a residência fiscal da empresa, mas também em locais onde uma empresa pode ter receitas muito grandes, mas paga pouco imposto.
A ameaça da Rússia e da China às democracias do G7 também será discutida em Cornwall. Novamente, o analista Thomas Kleinbrockhoff.
Saber se os países ocidentais podem encontrar uma abordagem conjunta em relação à China e se o presidente Biden pode obter dos seus aliados europeus a linguagem e o compromisso que ele precisa para os seus objetivos políticos domésticos, para fazer valer a pena, na opinião deles, o investimento que ele faz nas alianças europeias. Esta é a grande questão para mim.
Vários líderes do G7 irão direto da Grã-Bretanha a Bruxelas para uma cimeira da NATO na próxima segunda-feira. O presidente Biden deve se encontrar com líderes da União Europeia na terça-feira. Analistas dizem que a sequência de reuniões tem como objetivo enfatizar o apoio dos aliados antes do encontro de Biden com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Genebra, na próxima quarta-feira. O relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância revela que 150 milhões de crianças, ou quase uma em cada 10 crianças no mundo, estão envolvidas no trabalho infantil em todo o mundo. O número significa um aumento de 8,4 milhões desde 2016 e é considerado preocupante por aquelas organizações 2 dias antes do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que se assinala a 12 de junho. Álvaro Lúcio Andrade.
Este é o primeiro aumento registado em números absolutos desde que a Organização Internacional do Trabalho começou a monitorar a extensão do trabalho infantil em todo o mundo há 20 anos. Os dados mostram que quase metade dessas crianças, ou seja, 79 milhões, estão envolvidas em trabalhos perigosos, 6,5 milhões a mais do que em 2016. O trabalho perigoso é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. É perigoso, prejudicial à saúde física e mental de uma criança e pode resultar em morte. A OIT informa que 70% das crianças trabalham na agricultura, a maioria em propriedades familiares, 20% em serviços, incluindo o trabalho doméstico, e 10% na indústria. A imagem que emerge deste estudo varia de região para região. O relatório conclui que o trabalho infantil continua a diminuir na Ásia e no Pacífico, bem como na América Latina e nas Caraíbas. No entanto, a prática aumentou substancialmente na África subsaariana. O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, diz que na África, como um todo, 20 milhões de crianças a mais estão no trabalho infantil hoje do que há 4 anos. Destas, 16,6 milhões estão na África subsaariana.
So if you look at that in percentage terms, it means that almost 1 in 5 African children are in child labor, 1 in 4 in the sub-Saharan sub-region.
Então, se só olhar para isso em termos percentuais, significa que quase 1 em cada 5 crianças africanas está no trabalho infantil, 1 em cada 4 na sub-região subsaariana. Elas estão fora da escola, trabalham numa idade muito jovem e durante muitas horas, e geralmente realizam trabalhos perigosos, alerta o diretor-geral da OIT.
They're losing out on their education, they're working at a young age, they're working too many hours, they're often working in hazardous occupations.
Por seu lado, a diretora executiva do UNICEF, Henrietta Fore, expressa a sua preocupação com o aumento alarmante de crianças bem pequenas. Ela diz que metade de todas as crianças envolvidas no trabalho infantil em todo o mundo têm entre 5 e 11 anos de idade. E a pandemia da Covid-19 tornou esta realidade ainda pior.
Faced with job losses and rising poverty, families are forced to make heartbreaking decisions. We estimate that 9 million more children could be pushed into child labor by the end of next year.
Diante da perda de empregos e do aumento da pobreza, as famílias são forçadas a tomar decisões dolorosas. Estimamos que mais 9 milhões de crianças poderiam ser empurradas para o trabalho infantil até ao final do próximo ano, um número que poderá aumentar para 46 milhões se a cobertura da proteção social for vítima das medidas de austeridade dos países, alertou a responsável do UNICEF.
A number that could rise as high as 46 million if social protection coverage falls victim to countries' austerity measures.
Para reverter a tendência de aumento do trabalho infantil, aquelas duas agências do sistema das Nações Unidas pedem uma maior proteção social adequada para todos, incluindo o acesso universal à educação de qualidade e investimentos para levar as crianças de volta à escola. Elas dizem que o trabalho decente para adultos deve ser promovido para que as crianças não tenham de ser usadas para ajudar a sustentar as famílias.
E caminhando para o final, convido uma vez mais o João Santa Rita e a sua habitual página, o Desporto.
Na página desportiva, vamos começar com Dayot Upamecano. É o franco-guineense que acaba de ser comprado pelo Bayern de Munique ao Leipzig, onde o Upamecano confirmou a sua classe depois de ser transferido do Red Bull da Áustria. O Upamecano nasceu em França, mas os seus pais são de Guiné-Bissau, da ilha de Djeta, que ele, aliás, visita regularmente. Grande defesa central, com grande capacidade de avançar no terreno, foi adquirido por quase 52 milhões de dólares. Curiosidade é que a compra só é válida quando o contrato atual expirar, e isso é só 15 de julho, pelo que quando os treinos se reiniciarem no início de julho, o Upamecano vai ter que estar em Leipzig antes de ir para Munique. O Leipzig disse que se o Bayern quer receber o jogador no início de julho, tem que pagar mais 200 mil. Bayern disse, nein, obrigado. Mas de qualquer maneira, mais um jogador de raízes guineenses a triunfar na Europa e a seguir de perto. Dayot Upamecano. Na Europa, inicia-se amanhã a Taça das Nações Europeias, o Euro, frente a frente no jogo de abertura Turquia-Itália. Há 6 grupos de 4 equipas, cada Itália-Turquia no grupo A, com Suíça e País de Gales. O grupo de morte, o grupo mais difícil, é o grupo F, onde estão França, Alemanha, Portugal e Hungria. Os primeiros jogos desse grupo são só na terça-feira, quando Portugal defrontar a Hungria e depois um sensacional França-Alemanha. Ontem, num jogo de preparação, Portugal bateu Israel 4-0. O treinador Fernando Santos não se mostrou muito satisfeito. Há muita coisa a melhorar, disse ele. Basquetebol americano, NBA. Ontem só um jogo, Phoenix Suns bateu o Denver à vontade. Foi, na verdade, uma sova, uma surra. 123-98. Phoenix comanda esta meia-final da Conferência Oeste por 2-0. Vamos para o ténis, para o Campeonato Aberto da França, Roland Garros. Ontem, os dois suspeitos do costume qualificaram-se para as meias-finais e ambos com o mesmo resultado, 3-1. Novan Djokovic da Sérvia bateu Matteo Berrettini de Itália, 3-1, com os parciais de 6-3, 6-2, 6-7, 7-5. Arrivederci, Mateo. O espanhol Rafael Nadal, Rafa, bateu Diego Schwartzman, da Argentina, também por 3-1. Parciais de 6-3, 4-6, 6-4. E a terminar uma surra, 6-0. Hasta la vista, Diego. Fica para a próxima. Nas meias finais temos o alemão Alexander Zverev contra o grego Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal contra Novan Djokovic. Este vai ser fogo.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 10 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial. Na sua primeira viagem ao estrangeiro, o presidente americano reúne-se com o primeiro-ministro britânico para preparar a cimeira do G7. A Organização Mundial da Saúde diz que 90% dos países africanos não vão atingir a meta de vacinar 10% da população contra a Covid-19 até setembro. E o presidente francês vai anunciar a redução de tropas na África Ocidental. Quinta-feira na Voz da América, mais à frente temos a rubrica 2Rs, o tema hoje será Mali, após segundo golpe, as relações com a França e a chegada discreta da Rússia. Mas isso mais à frente. Por agora, vamos começar na Guiné-Bissau. Depois do governo ter adotado uma nova gama de passaportes, que deve entrar em vigor até o final de dezembro, surgem críticas no país sobre este novo custo em tempos de pandemia. Mas as críticas também vem da diáspora, como nos diz o Lassana Kassamá.
Os que vivem na diáspora são tidos como os mais afetados com as medidas de mudança de passaportes, isto devido à incapacidade da cobertura e de produção regular desta peça de identificação por parte dos respectivos serviços consulares. Sobre o assunto, Leonardo Gomes, presidente de uma das associações de imigrantes guineenses em França, um dos países com número expressivo de imigrantes oriundos da Guiné-Bissau, fala em constrangimentos.
Poderíamos deixar pelo menos um prazo e dizer assim, olha, os passaportes atuais, que são válidos, podem continuar em circulação até o termo da sua validade.
Em Portugal, onde reside o maior número dos guineenses na diáspora, as vozes também não calam. Aliufa Mora Baldé é um dos destacados membros da comunidade guineense em Lisboa.
Isto vai nos afetar e muito. Como deves calcular? Para além do custo do passaporte, há outros custos associados a tudo isso, que é custo de transporte para pessoas que não vivem cá dentro de Lisboa, custo de alimentação, custo de alojamento. Tudo isso são custos que se associam ao custo real de passaporte.
Por outro lado, Aliufa Mora Baldé insta as autoridades guineenses a empreender mecanismos atenuantes para compensar os que ainda têm passaportes em dia.
Era ao menos para haver um ajuste de conta. Imagina a pessoa que fez e recebeu recentemente um passaporte novo, ainda com validade de 5 anos. Depois de 2022, essa pessoa vai ter que fazer um novo passaporte e pagar outra vez.
De 2000, ano em que a CDA uniformizou os passaportes a nível da comunidade, a esta parte, a Guiné-Bissau Guiné-Bissau trocou o referido documento 3 vezes, enquanto alguns defendem que as mudanças contínuas de passaportes não passam de esquemas negociados. A atual ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, defende.
O anterior passaporte foi adotado em 2013. Passaram-se 8 anos e todos sabemos que em 8 anos há uma grande evolução em termos de critérios de segurança. Nós temos vários pontos de segurança que foram acrescentados a este passaporte. Só para que tenham uma ideia, tem mais de 50 pontos de segurança. É sem dúvida dos passaportes mais seguros no mundo, atrevo-me a dizer neste momento.
Este é um argumento que não convence Leonardo Gomes, presidente de uma das associações de imigrantes guineenses em França.
O problema está na facilidade para possuir os documentos da Guiné-Bissau. Uma pessoa chega à fronteira, entra na Guiné-Bissau, vai num posto administrativo, tem um registro e uma certidão, vai diretamente à Bissau, tem um passaporte de Guiné-Bissau, posso dizer, sem exagerar, 36 horas, é guineense. Aí é que começa a insegurança.
Lassana Kassama, para a Voz da América.
Vamos agora para Moçambique. Como a Voz da América noticiou há 2 semanas, o jornalista ruandês Mtamuanga Kassien, refugiado em Moçambique há alguns anos, foi raptado da sua casa na ilha de Inhaca a 23 de maio. Apesar da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique ter dito que ele foi levado para a esquadra da polícia, tanto a polícia como o Serviço de Investigação Criminal dizem desconhecer o caso. Agora, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz estar atento ao processo e a acompanhar o caso, como nos diz desde Maputo, William Mapote.
É a primeira reação do governo moçambicano sobre o desaparecimento do jornalista ruandês Mtamuanga Kassien, que há cerca de 3 semanas está em parte incerta. Através do seu porta-voz, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz estar a par do caso e garante que está sob investigação policial. António Muxave.
Nós, entanto, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, não temos muito a dizer, que é um assunto que está sendo tratado pela Polícia da República de Moçambique, o Serviço de Investigação Criminal, que é a SERNIC, e só com informações, com o resultado do inquérito que a Polícia está a realizar para identificar realmente a localização deste indivíduo, é que podemos talvez nos pronunciar. Neste momento não temos informação substantiva sobre essa situação. É um assunto que está nas mãos da polícia.
Das autoridades policiais, o silêncio continua a palavra de ordem. Enquanto isso, a comunidade ruandesa em Maputo continua a bater a porta de todas as instituições à busca de explicações. A porta mais recente foi a Procuradoria-Geral da República, mas segundo o porta-voz, ainda não há respostas.
Ainda não temos.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, 10 de junho. Abrimos agora a rubrica 2Rs, assinada pela Ana Guedes. Hoje a conversa com os nossos analistas é em torno da situação no Mali após o segundo golpe, as relações com a França e a chegada discreta da Rússia.
Norman, parece que nestes últimos tempos o Mali está de costas viradas para a comunidade internacional e, de alguma forma, parece não estar a responder às pressões, às grandes pressões internacionais, por assim dizer, que estão a ser feitas depois destes chamados dois golpes no Mali. O que é que se passa, de facto? Por que esta posição do Mali?
Está a passar neste momento é que o antigo vice-presidente da transição, depois do golpe de Estado que ocorreu no Mali, e atual presidente da transição, ele fez um golpe no golpe. Temos que ver a personagem primeiro da Assimi Goïta, que é um militar de carreira, muito respeitado no Mali. Ele foi formado nos Estados Unidos, na França, tem um grande conhecimento do norte de Mali, um grande conhecimento da problemática e de todo o mosaico dos grupos terroristas, movimentos insurrecionais e mesmo da própria população maliana. O problema aqui é mais capitalizado pela França, que, digamos, condenou o primeiro golpe, reforçou a condenação no segundo golpe, mas o que se torna no pilar da questão da França impor até, digamos, de uma forma quase subliminal
sanções contra o Mali, em que disse que retira o apoio da Barkhane nas operações conjuntas com as Forças Armadas Malianas, é o facto da escolha de Assimi Goïta, do novo primeiro-ministro, que é Choguel Maïga. Choguel Maïga, que é oriundo do movimento de contestação M5, que levou à queda do presidente e aí os militares tomarem o poder, o movimento M5 do Imam Dicô, Choguel Maïga sempre se destacou nesse movimento, quase como o porta-voz do movimento, mas já era uma pessoa do sistema em que foi ministro de vários presidentes, até mesmo de Ibrahim Boubacar Keïta. Mas o ponto em questão aqui é que, assim, Goïta, este militar, que é o atual presidente da transição, ele começa a namorar, de certa forma, as correntes islamistas no Mali como solução. E onde é que está a linha vermelha que a França não poderou? Existem duas linhas vermelhas. Uma linha vermelha é que, para assim, Goïta, e isso não foi dito publicamente, digamos, é algo que circula nos corredores, mas confirmado pela França, está disposto a aceitar que a Sharia seja a fonte do direito maliano. A França tolerava esta situação se dissesse respeito apenas ao Código Civil. Mas assim, Goïta está aberto até que faça parte do Código Penal e aí lá está a ultrapassar a linha vermelha imposta pela França. Ou outra é a nomeação de Choguel Maïga para primeiro-ministro. Se repararmos as declarações do presidente francês Emmanuel Macron, quando diz que a cooperação da França com o Mali é suspensa e principalmente das operações conjuntas das forças Barkhane com as forças armadas malianas, acontece poucos dias antes, até podemos dizer 48 horas antes, da nomeação de Choguel Maïga para primeiro-ministro, porque era a pessoa que não deveria ser indicada, segundo a França. E por que razão? Primeiro, Choguel Maïga é absolutamente contra os acordos de Argel. Acordos de Argel em que a França teve muitíssimo por detrás, em que foi um dos instrumentos da França para criar uma plataforma para a pacificação do Norte Mali. Acordos de Argel, esses que ainda estão em curso e a França defende que devem ser aplicados. Mas também há outro elemento. Maïga, Choguel Maïga, o novo primeiro-ministro, é um russofone, ou seja, ele estudou na Rússia, conhece muito bem a Rússia, é quase como se fosse um homem da Rússia no Mali. Potência é essa que tem sido muito discreta em toda esta crise, mas não deixa de ser um elemento de peso na destabilização de um lado, segundo a interpretação da França, e por outro lado numa via de solução para os malianos que são contra a presença francesa e vêm na Rússia como alternativa. Que alternativa é essa? Caso a França provoque um bloqueio até financeiro ao Mali, devido a estas, digamos, decisões, estas reviravoltas com o governo de transição, a Rússia será a alternativa que poderá ocupar o espaço da França. E aqui estamos a entrar num aspecto de choques de duas potências e de grande de plano geoestratégico da própria Rússia em África.
Raul, uma das coisas que se diz, e o Rui mencionou isso de alguma forma, é a possibilidade desta posição do Assimi Goïta estar de alguma forma relacionada com a sua tentativa de início ou aproximação a grupos jihadistas. Com esta entrada, ou com esta presença discreta da Rússia via o primeiro-ministro, há aqui a possibilidade, de facto, do Mali, como outros países, outros presidentes, outros responsáveis nacionais, entrarem em diálogo com grupos jihadistas?
É uma hipótese sempre apresentada, até porque o jihadista de cariz islâmico
tem como particularidade acreditar no objetivo final. O que é que isto quer dizer? Já há várias situações aconteceu em que, seja ao nível desta alta política, seja ao nível da organização de comunidades islâmicas locais, em que algum conselheiro ou alguém de fora diz o seguinte: mas olha, o senhor não vá por aí, porque não vou por aqui porquê? Pergunta o jihadista. Porque tem ali um muro e vai bater contra o muro. Não há problema, partimos o muro. E, portanto, este acreditar no objetivo, traçar o objetivo, o caminho, e este acreditar de que Deus vai ajudá-lo a partir o muro, é algo de absolutamente inegociável para um islâmico radical. E aquilo que se está, esta tentativa de diálogo, ou esta colocar em cima da mesa a hipótese do diálogo, é de facto a tentativa de mitigar os efeitos perversos de uma ação militar que vai sempre afetar populações inocentes, sempre dar lugar a perdas também militares, seja em material, seja em vidas humanas. E, portanto, se esta negociação conseguir garantir alguma paz social, pois é, essa paz social é sempre bem-vinda. E é sempre bem-vinda num ambiente que se quer democrático e dentro da constitucionalidade. O perverso de tudo isto é que o jihadista, nós damos-lhe a mão e ele vai querer logo o braço. Ele não vai... Aliás, vê nisto uma grande vitória e um sinal de que está no caminho certo e que o muro é mesmo para partir. E, portanto, esta hipótese é uma hipótese viável, até porque o apaziguamento e a construção desta paz social momentânea, por podre que seja, por esta iniciativa e por este entendimento, é sempre bem-vinda, no sentido em que Hassimi Goita também quer cumprir a palavra. É um homem muito ambicioso e obviamente que tem um grande ego e que quer sentir-se no comando das operações. Toda esta este golpe dentro do golpe denuncia precisamente isto, que é um homem de veras ambicioso e que quer ter este processo na mão, mas que ao mesmo tempo também não quer deixar de cumprir a sua palavra ao dizer que, e este golpe, a primeira coisa que ele disse logo foi que o período de transição, 18 meses, mantém-se, que as eleições vão se manter marcadas para fevereiro do ano que vem. Há aqui esta necessidade também de cumprir a palavra, de um regressar à constitucionalidade sem ter saído de dentro dela, porque a Constituição não está, para todos os efeitos, suspensa, e, portanto, haver um governo civil e de uma ali voltar ao seu registro habitual. Mas dentro das inconstitucionalidades e desta ambição de Goita, a Carta da Transição não previa esta autonomiação, ou não previa no sentido em que o cargo de vice-presidente era um cargo que não existia e que foi criado exclusivamente para que o lado militar que fez o golpe de agosto se sentisse no comando das operações e sentisse o controlo nos destinos do período de transição. E, portanto, há aqui esta inconstitucionalidade ou esta ilegalidade. E só para dar um outro relativamente à questão legal, é que dois dias antes do golpe do 24 de maio, o primeiro-ministro tinha apresentado a sua demissão e não foi aceita. Ele foi reconduzido na primatura, enquanto primeiro-ministro, pelo ex-presidente, e quando forma novo governo, ele elimina dois militares que faziam parte do governo anterior. E os militares sentiram isto como estando definitivamente fora deste processo. E isto tem consequências legais pelo seguinte: é que a Constituição maliana considera como crime qualquer tipo de golpe de Estado.
E, portanto, o Assini Goita, de certa maneira, também está aqui a defender a sua turma, turma no sentido de classe da Academia Militar, que fez o golpe em agosto. Portanto, há aqui preocupações legais na cabeça da Assini Goita ao assumir esta posição agora no dia 24.
Eu gostava de dar aqui um acrescento ao que disse o Valou, que é preciso ter em conta quando analisamos a atual problemática maliana. Que o Mali, tal como muitos outros países africanos, quando a gente fala de constituições, leis, acordos, tratados e protocolos, não deixam de ser nem mais nem menos que resmas de papel. Ou seja, a validade delas é muito relativa. A gente viu como as constituições foram violadas ou não em vários países, segundo a vontade, o vento, as marés, ou o período que o país atravessava. Estou a falar, respectivamente, por exemplo, do Chad, da Argélia, da Costa do Marfim, da Guiné-Conakry, e podia ficar aqui a citar muitos outros casos. Por outro lado, nesta resolução, esta decisão do presidente francês, Emmanuel Macron, quando retira, ao fim e ao cabo, a cooperação militar ativa da França, através da Força Berkane, que deixa de fazer operações conjuntas com as Forças Armadas Malianas, temos que ver que há uma estratégia de Emmanuel Macron que pode ser muito complexa para Assimi Goïta. Assimi Goïta é um militar respeitado no Mali, neste momento, é admirado pela população, principalmente porque entra no eixo do movimento anti-França que está em curso, seja pela sua posição que desagradou Paris, seja pela nomeação do primeiro-ministro Javier Maillard. Mas a França com isto está a fazer o quê? Há uma situação de grande instabilidade em metade do Mali, a metade norte do Mali, e Assimi Goïta, antes de ser presidente, ele é um militar que conhece muito bem a região, e sem a participação da Força Berkane ativa, a Operação Berkane, as forças berkanes vão operar a solo como sempre operaram. As operações que anunciavam e que tinham sido efetuadas em conjunto com as Forças Armadas Malianas, aquilo era mais um ato de propaganda para dizer que a cooperação se passava muito bem, mas operavam sempre mais a solo. Mas já que Assimi Goïta vai ter que demonstrar que é o chefe supremo das Forças Armadas, que é um militar acima de tudo e que as Forças Armadas Malianas estão capacitadas e em condições de combater, ao fim e ao cabo, a intervenção e a ação dos múltiplos movimentos terroristas que populam no norte de todo o país. Daí há a interpretação do próprio Assimi Goïta, o que é que se passa no norte de Mali e a situação de instabilidade. É atividade terrorista ou é um ambiente de insurreição? E ele aqui joga com as palavras, porque se é atividade terrorista, aí sim, tem que se combater, e o papel da Berkane, como do G5 Sahel, que é posto em causa com esta declaração de Emmanuel Macron. Mas se for uma insurreição, aí há a população que também está envolvida, que faz parte dessa mesma insurreição, juntamente com os grupos armados. Assimi Goïta tem agora que provar a sua força e o seu conhecimento militar para a resolução neste problema de Norte Mali. Este, o rebuçado envenenado que lhe passa a França, quase como depressão. Ou seja, se o Norte Mali entrar numa situação de instabilidade total, de insegurança total, como se encontrava em 2012, 2013, aí Assimi Goïta acaba por cair por ele mesmo.
A primeira medida de Assimi Goïta enquanto presidente, novo presidente do Mali, foi fazer um pedido de colaboração à Rússia para que militarmente substitua a cooperação que estava a ter com os franceses no seio da Operação Barkhane. E, portanto, isto é muito significativo e, aliás, vê-se também pelo número de bandeiras da Rússia que estiveram nas manifestações em agosto e agora, depois deste segundo golpe. Há aqui uma guerra secreta e muito reservada entre a França e a Rússia no seio do Mali e no seio, na competitividade pela cooperação e pela cooperação militar e pelo Mali em si e pelo Sahel, no fundo. Portanto, queria deixar ante esta medida que me parece importante. A primeira medida que Goita toma enquanto novo Presidente da República é aproximar-se dos russos e tentar substituir a França na cooperação militar, preenchendo esse vazio através dos russos. Russos esses que vêm com um selo de qualidade que vem da Síria muito em alta. E isso parece-me que vai começar a fazer a diferença neste momento no Mali.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.
E aqui na Voz da América é hora de recapitularmos as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se hoje com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na cidade inglesa de Corby's Bay. Durante a reunião, os dois dirigentes deveriam discutir a cimeira do G7, a iniciar-se amanhã, e ainda questões bilaterais, como a reabertura de viagens entre os dois países. Outro tema em discussão é uma revisão da Carta Atlântica de 1941, que estabeleceu as alianças entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e países ocidentais. Segundo notícias, essa carta deverá ser alargada para incluir democracias de outras partes do mundo. O diretor regional para a África da Organização Mundial de Saúde, Matshidiso Moeti, disse hoje que cerca de 90% dos países africanos não vão alcançar a meta de vacinarem contra a Covid-19 pelo menos 10% da sua população até setembro. Até agora já se registaram em África mais de 5 milhões de casos de infecção do coronavírus, sendo o sul da África a zona mais afetada. Aquele diretor da OMS disse que com a falta de vacinas, a cobertura populacional com a primeira dose de vacina é de apenas 2% em todo o continente, mas na África subsaariana é de apenas 1%. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que vão gastar 3.500 milhões de dólares para comprar e doar 500 milhões de vacinas Pfizer aos países mais pobres do mundo e apelaram a outras nações do G7 para fazerem o mesmo. A doação americana é a maior feita até agora por um país. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Lina Thomas-Greenfield, pressionou hoje o Conselho de Segurança a reunir-se publicamente para discutir a situação na região etíope da Tigreia. Thomas Greenfield disse ser inaceitável que o Conselho de Segurança não se reúna para discutir a situação naquela província eritreia. A China e a Rússia têm impedido a reunião, afirmando que o Conselho de Segurança não se deve intrometer nos assuntos internos daquele país. O diretor de ajuda da ONU, Mark Lowcock, disse hoje que 350 mil pessoas em Tigreia estão a sofrer o que chamou de faltas catastróficas de alimentos, acrescentando haver agora fome na região.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O enviado especial para a região do Corno de África, Jeffrey Feldman, terminou a sua primeira visita ao Egito, Eritreia, Sudão e Etiópia. E durante a viagem, a sua mensagem foi que os Estados Unidos estão empenhados em enfrentar as crises regionais e apoiar uma região próspera e estável, na qual os seus cidadãos tenham voz nos seus governos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos acreditam que uma Etiópia soberana e unida é parte integrante dessa visão. No entanto, existem profundas preocupações sobre o aumento da polarização política e étnica em todo o país. As atrocidades no Tigray e o aumento exponencial da emergência humanitária são inaceitáveis. Os Estados Unidos trabalharão com os seus aliados e parceiros internacionais para assegurar um cessar-fogo, pôr fim a este conflito brutal, fornecer a assistência necessária para salvar vidas e responsabilizar os autores dos abusos e violações dos direitos humanos. A crise em Tigray também é sintomática de um conjunto alargado de desafios nacionais que colocaram em perigo reformas significativas. Como o enviado especial Feldman discutiu com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed e outros líderes, estes desafios podem ser enfrentados de uma forma mais eficaz através de um esforço para construir um consenso nacional baseado no respeito pelos direitos humanos e políticos de todos os etíopes, incluindo com a realização de eleições livres e justas. A presença de forças eritreias na Etiópia é contrária a esses objetivos. Em Asmara, o enviado especial Feldman sublinhou ao presidente Isaias Afwerki o imperativo de que as tropas da Eritreia se retirem da Etiópia imediatamente. A transição política no Sudão é uma oportunidade única nesta geração que poderá servir de exemplo para a região. Como destacou o enviado especial Feldman na conversa com os dirigentes do Sudão, os Estados Unidos continuarão a apoiar a transição em curso no país para a democracia, para que o Sudão possa reivindicar o seu lugar como ator regional responsável após 3 décadas como força desestabilizadora. Os Estados Unidos também estão empenhados em ajudar a resolver a disputa em torno da grande barragem da Renascença Etíope e os conflitos nas fronteiras do Sudão para que não prejudiquem o frágil progresso feito desde a Revolução. O enviado especial Feltman discutiu com dirigentes em Addis Abeba, Cairo e Khartoum as suas preocupações sobre a segurança da água da barragem, bem como a necessidade da Etiópia ter energia hidrelétrica para o seu desenvolvimento. Estas questões devem ser resolvidas através de negociações entre as partes sob a liderança da União Africana. Os Estados Unidos continuam empenhados em levar paz e reconciliação ao Corno de África. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, em português, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.